Lá de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu.
Vivido no dia a dia, em todas as circunstâncias que nos envolvem. Sejam essas circunstâncias familiares, profissionais, sociais, enfim. Em todos os lugares em que estivermos e com todas as pessoas com quem estivermos, precisamos fazer o esforço de viver os ensinos morais de Jesus, que estão contidos no Evangelho e que são estudados pelo Espiritismo na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, que foi lançada exatamente neste dia, 15 de abril de 1864, reunindo as mensagens dos Espíritos, as passagens do Novo Testamento e os comentários de Allan Kardec. Uma obra dedicada exclusivamente a estudar os ensinos morais de Jesus. Porque esse é o terreno comum de todos os seres humanos, de todos os quadrantes deste planeta, independente de religião. Então, paremos de discutir, mas façamos os esforços de viver, de sermos o Evangelho vivo, para que as pessoas olhem para nós, e apesar de ainda termos esta ou aquela imperfeição, nos verem como um bom exemplo. E terão a tendência, cada um no seu tempo, de seguir o bom exemplo. Mas também se ninguém nos seguir, isso pouco importa. Porque precisamos fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar qualquer tipo de retribuição. Porque o Evangelho é isso. É o amor ao próximo, é a caridade, é a beneficência, é o perdão das ofensas. Mesmo que ninguém nos retribua, nem com um muito obrigado. Temos que continuar, porque Jesus continuou. Jesus foi perseguido. Levaram-no à crucificação, mas ele não parou um minuto sequer de amar e de fazer o bem, de ensinar esse amor e se dar como testemunho, porque as obras testificam dele, e ele só fez obras do bem. Não foi compreendido, foi injuriado. Ora, se isso aconteceu com o mestre, quem somos nós para querer receber a gratidão dos outros? Nós temos que ter a consciência tranquila, que estamos fazendo o esforço para o nosso aperfeiçoamento, que estamos tentando semear o bem, e o resto é com Deus, nosso Pai, porque Ele sabe de nós, e como a lei divina está gravada na nossa consciência, o que precisamos ter é a consciência em paz, de quem está trabalhando consigo, e está tentando ser o melhor exemplo, e está levando o Evangelho para os outros, principalmente para as novas gerações, que andam tão egoístas, tão imediatistas. Uma nova geração em que muitos estão mundanos, vivendo só o mundo material, olhando apenas as questões de ordem financeira. Muitas pessoas achando que são donas do mundo. E nós precisamos mostrar que não é assim, não, porque esta existência, se ela teve um começo no nascimento, ela tem um fim na morte, que é apenas do corpo, porque nós somos almas imortais e tudo o que fazemos aqui na terra tem consequências e é da lei divina que sempre deveremos assumir as consequências das nossas ações. Por isso Jesus veio com outro princípio da educação: a cada um é dado segundo as suas obras. E nós podemos acrescentar nem mais e nem menos. Por isso que não temos nada que reclamar. mas temos a resignação e a fé de continuar com toda a coragem, porque sabemos que se estamos passando por isto ou por aquilo, é porque merecemos. Seja por causas que remontam às existências passadas, sejam por causas desta existência. Porque muitas vezes nós sofremos por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa teimosia. Então merecemos. Mas podemos ser felizes? Sim, a felicidade relativa de quem se desapega de si mesmo e das questões unicamente de ordem material e está trabalhando pelo seu aperfeiçoamento, praticando a caridade. E então Allan Kardec, estudando o Evangelho, levanta a bandeira de todos nós espíritas: fora da caridade não há salvação. E lembrando que a caridade tem duas grandes formas de execução: a caridade material, que vai justamente ao socorro daquele que está sofrendo, que precisa do agasalho, que precisa do alimento e assim por diante, mas a caridade moral. A caridade moral de ensinar o amor a Deus. A caridade moral de ensinar o amor ao próximo. A caridade moral de dar o ombro amigo. A caridade moral da orientação. A caridade moral de esclarecer sobre a vida eterna, a pluralidade das existências, dos mundos habitados, da vida que continua no depois da morte, e que nós não somos este corpo, embora precisamos, obviamente, cuidar dele, porque é dádiva divina para nós na atual encarnação. E aí então nós estaremos nos educando e educando ao próximo. Não é por outro motivo que o movimento espírita brasileiro lançou para o Brasil e o mundo a campanha de evangelização infanto-juvenil, que logo logo já estará completando 50 anos de existência. Porque evangelizar é ligar a criança e o jovem ao Evangelho. Não apenas de forma teórica, que ele conheça as passagens da vida de Jesus, que ele conheça os principais ensinos de Jesus. Porque às vezes nós conhecemos, mas não praticamos. Nós ensinamos, mas não vivenciamos. Nós temos que levar as novas gerações para a prática da caridade, a prática efetiva do amor ao próximo, seja ele quem for. E aí nós parabenizamos uma escola de Recife, lá em Pernambuco, que é uma chamada escola de elite, porque está num dos principais bairros de Recife. Todos os alunos são de famílias que estão muito bem de vida, a mensalidade é caríssima, mas nós temos que parabenizar essa escola, porque todos os meses, obedecendo uma escala, professores e alunos saem da escola e vão para bairros de periferia de Recife. E nesses bairros periféricos, subúrbios afastados, onde a miséria está presente, professores levam seus alunos para conhecer essa realidade social e saber o que os moradores ali necessitam, e o que eles, que estão muito bem de vida, podem fazer. Não apenas para o socorro imediato, mas o que poderão fazer também em campanhas, ações efetivas, e pensando no futuro, para a melhoria social dessa periferia. Porque no amor ao próximo, nós temos que combater toda e qualquer injustiça social. Os espíritos superiores são muito claros: enquanto aqui na terra nós não colocarmos em prática o Evangelho, não seremos uma civilização. Porque numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus estarão plenamente em prática. E ninguém poderá morrer de fome. Ninguém poderá ficar desempregado. Ninguém poderá estar marginalizado. Porque é o amai-vos uns aos outros. E quem ama o seu próximo não o deixará em penúria, em situação difícil. E é claro que, olhando para o mundo atual, nós temos que reconhecer que estamos muito longe disso. Porque Jesus não está na educação que temos promovido. Na maioria das famílias e nas escolas. Onde está Jesus na educação? Jesus está circunscrito às doutrinas religiosas, às igrejas, aos templos, aos centros espíritas. E aquelas famílias que já entenderam a importância da educação com Jesus e realizam o evangelho no lar e procuram levar os seus filhos ao catecismo e, no nosso caso, à evangelização espírita. Mas esse número ainda é pequeno. A maioria não está nem aí com Jesus. Estão preocupados com a formação profissional, técnica. Estão preocupados com o acúmulo de conhecimentos, com o desenvolvimento das habilidades, do cognitivo. O que a criança vai ser quando crescer? Mas a resposta é sempre a nível profissional. É sempre a nível do melhor casamento. É sempre a nível de obter o poder temporal da terra. E Jesus? Ah, Jesus passa longe. Não está nos nossos interesses imediatos na promoção da educação. E então, não estamos moralizando. Não estamos espiritualizando. Mas estamos promovendo discussões intermináveis. Se Jesus é messiânico, se Jesus é histórico, se Jesus existiu, se os evangelhos são verdadeiros, e nos perdermos nisso. Quando só precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, fazendo a esse próximo somente o que desejamos que ele nos faça, e aprendendo que a cada um, perante a lei divina, será dado sempre segundo as suas obras. Os ensinos de Jesus, como mestre dos mestres, eles são muito claros, objetivos, mas são todos morais. Porque fomos criados por Deus para chegarmos à perfeição. Todos nós. Um dia seremos espíritos perfeitos. E o modelo é Jesus. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o Espírito mais superior que Deus nos concedeu a conhecer. É o nosso guia e modelo. Com Jesus, nós aprendemos a fraternidade, a solidariedade, a bondade. Com Jesus, nós conseguimos desenvolver as virtudes que estão em germe conosco. Por isso o Espiritismo proclama a educação com Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que veio nos ensinar a amarmos-nos. E precisamos então lutar por isso, amarmos-nos, independente se temos relações consanguíneas ou não, se temos relações espirituais ou não, porque somos filhos de Deus. Lutemos para superar preconceitos, discriminações, renovemo-nos, transformemo-nos moralmente. Esse é o caminho. E resgatemos Jesus na educação. Porque enquanto o evangelho estiver fora da família, enquanto o evangelho estiver fora da escola, nós teremos mil problemas na humanidade. E está mais do que na hora de compreendermos isso, porque afinal Jesus viveu aqui na Terra há mais de 2000 anos, porque nós já estamos no ano 2026. 2000 anos já passaram e o Evangelho está aí. O Espiritismo já tem mais de 160 anos resgatando o Evangelho. Quanto tempo mais nós vamos esperar? Por isso então, recordemos novamente a pergunta feita por Emmanuel. Vinde a mim, é a palavra vigorosa de Jesus. Mas em verdade, nós estamos indo até Ele? Ou estamos acomodados aqui no mundo? E mesmo com a doutrina espírita, nós estamos fazendo dela apenas uma coisa linda, bonita, que vivenciamos aqui na instituição espírita, mas fora, nem sempre. Então, ecoa conosco a pergunta de Emmanuel. Estamos indo? E como estamos indo? Já não deveríamos estarmos muito mais adiantados moralmente e espiritualmente? O vinde a mim já não deveria vibrar na nossa alma, nos colocando acima de tudo? Mas não é o que tem acontecido. E muitas pessoas frequentam a instituição espírita uma vez por semana. Vão lá para o tratamento espiritual, receber o passe, leva a garrafinha com água e até semana que vem. Mas durante a semana, não pratica o bem ao próximo. Durante a semana briga com o cachorro, com o gato, com a tartaruga, com o vizinho, com os filhos, com o cônjuge. Perde emprego, porque é pavio curto. Briga no trânsito. Mas aí chega o dia da semana seguinte. Instituição espírita. E aí, chega aqui. E aqui é todo paz e amor. E faz tudo o que tem que fazer. Termina, vai sair, trânsito terrível para poder sair daqui, porque muita gente, muitos veículos, e já começa a praguejar. Então, Emmanuel tem razão a nos perguntar, o convite é esse, vinde a mim. Mas estamos indo? E de que jeito estamos indo? E aí chega aqui, e vem se queixar. Ah, eu frequento aqui há tanto tempo. Ah, eu ouço essas lições maravilhosas da doutrina espírita e do Evangelho. Mas a minha vida é um sofrimento só. A minha vida é um rosário de problemas. E eu não sei o que acontece. À luz do Evangelho e da doutrina espírita, nós sabemos. É que você acha tudo lindo, maravilhoso. Vai às lágrimas aqui dentro. Mas não se transforma, não muda, e no dia a dia não pratica nada do que ouve, do que lê, do que estuda. E o Evangelho é isso, algo muito bonito, as mensagens dos Espíritos, nossa, que coisa maravilhosa, mas não vive, não vivencia. E aí o vinde a mim fica ecoando, e nós vamos passando à margem do convite. E nós precisamos olhar para os discípulos do Mestre, quando este foi convidá-los, quando ele chama Pedro, quando ele chama Tiago, João, ele faz o convite: vinde a mim, segui-me, farei de vocês pescadores de homens. Segundo as narrativas evangélicas, ninguém titubeou, nenhum deles. E Mateus, que era conhecido como Levi, que trabalhava na coletoria, no recolhimento dos impostos, ele estava no trabalho, e ele relata o que acontece nesse momento do convite com ele mesmo. Ele está lá no trabalho, fazendo os lançamentos, pegando dinheiro, os impostos, e Jesus aparece na entrada. Ele levanta a cabeça e olha, e vê aquela figura esplendorosa diante dele. Ele sente uma comoção, um arrebatamento, e Jesus só está olhando para ele, sem fazer nada. E ele fica lá parado, magnetizado, e Jesus então diz a ele: segue-me. E Mateus assinala lá no evangelho que ele mesmo escreveu: e ele, Mateus, o seguiu. Vinde a mim. E todos eles aceitaram o convite. E tantos outros personagens relatados no evangelho. Mas o vinde a mim não era somente para eles, é para todos nós. Vinde a mim, segue-me, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, faz ao outro somente o que você deseja que ele lhe faça, perdoe as ofensas, lembre-se, perante a lei divina, você vai responder pelas suas obras. E agora que você encontrou a doutrina espírita, agora que você está encontrando o evangelho redivivo, não deixe escapar esse convite. Vinde a mim, tenha em Jesus o guia e o modelo, para que você possa alcançar a paz, a felicidade, e para que possamos, em conjunto com Jesus, fazermos uma nova humanidade. Para que possamos aqui na Terra não mais termos o mal como temos hoje, mas fazendo o bem predominar. E aí sim, nós poderemos dizer que estamos com Jesus. Vinde a mim. Esse é o convite. O convite para uma nova educação. Uma nova educação na família, uma nova educação na escola, uma nova educação conosco mesmo. Vinde a mim. Não deixemos agora, já, que esse convite passe por nós. Nós precisamos agarrá-lo, pegá-lo e dizer, lá do fundo do coração, de toda a alma: Senhor, eu ouvi finalmente o convite, e desta vez não vou deixá-lo passar por mim. Eu aceito, mas eu sei que o Senhor não teve uma pedra para repousar a sua cabeça. Não importa, porque agora eu entendi a necessidade do bem, a necessidade do amor. Dá-me então a fé e a coragem para o enfrentamento de mim mesmo, e que eu possa então ser um verdadeiro educador, que vai sensibilizar essas almas reencarnadas, que vai preparar um mundo novo, mesmo que tenha que ir às raias do sacrifício, porque o amanhã, esse futuro que nos aguarda, aqui mesmo na humanidade terrena, será um amanhã mais glorioso, porque tenho certeza que esse amanhã, diante de todos esses esforços, será muito, mas muito melhor do que hoje. E então, quando eu tiver que reencarnar aqui mesmo na Terra, reencarnarei feliz, porque saberei que simplesmente vou dar continuidade a esse processo educacional regido pelo Evangelho, para que finalmente, aqui na Terra, todos nós consigamos amarmos uns aos outros. Portanto, não esqueçamos desse convite. Vinde a mim.
Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.